E a democracia vai avançando. Não se preocupe com a quantidade de voto que vai ter na primeira eleição, porque eu perdi 3 eleições. Eu vou te contar uma história. Na eleição de 82 para governador de São Paulo, eu fiquei em 4º lugar. Tive 1.250.000 votos. Eu quase desisto da política. Eu achei que eu tinha sido o maior fracasso. 2 anos depois eu fui a Cuba e, conversando com o Fidel, eu falei: Fidel, eu estou quase desistindo da política, porque eu pensei que trabalhador votava em trabalhador, pensei que metalúrgico votava em metalúrgico, e eu fui candidato e fiquei em 4º lugar. Eu estou pensando em desistir. E o Fidel me disse o seguinte: ô Lula, olha na história das democracias no mundo e veja se em algum país do mundo um operário metalúrgico teve 1.250.000 votos. Você é o primeiro operário a ter essa quantidade de votos. E a Dilma, que todo mundo dizia que não conhecia de política, que não ia ser de presidenta porque não tinha sido sequer vereadora, nós conseguimos nesse país, por conta da nossa teimosia e por conta da democracia, eleger a primeira mulher presidenta da República, uma mulher que se salvou de não morrer nos porões das ditaduras, presa 3 anos e meio e barbaramente torturada. Portanto, querida Manuela, não desista nunca, meu amor. Você faça a campanha. Faça a campanha. Se quiser que eu ajude a carregar a sua menina, eu ajudo a carregar a sua menina. A única coisa que eu não posso fazer é fazer o que você faz, dar mamar pra menina, porque aí Deus não me deu esse poder. Quero te dizer que é um orgulho fazer campanha junto com você. É um orgulho. Pode ficar certa que, da minha parte, você será tratada como se fosse minha candidata, minha filha, tudo que você imaginar poder ser. Mas, companheiros e companheiras, hoje e ontem e antes de ontem, transantonto, como diria o Olivio Dutra, tem sido dias tristes para mim. Ontem, quando eu vi a morte e a barbaridade que fizeram com a Marielle, eu fiquei pensando: é preciso ser muito ignorante, é preciso ser muito má, é preciso ter o demônio dentro do corpo para achar que, matando uma mulher de 38 anos, mãe, vereadora, morando na favela da Maré, eles pudessem aquietar a sociedade brasileira na luta pelo respeito aos direitos humanos. E os fascínoras, os cafajestes que mataram Marielle, não percebem que mataram apenas a carne dela, mas as ideias libertárias dela e as ideias de defesa dos direitos humanos hoje são muito mais fortes do que quando ela estava em vida andando sozinha no Rio de Janeiro. Hoje, no Brasil inteiro, houve Marielle espalhado pelo Brasil inteiro, pelas ruas de cidade grande e pequena, dizendo: Mariela, você morreu, mas nós agora não nos chamamos mais Maria, mas Joana, não nos chamamos mais Manuela, todo mundo agora é um pouquinho Marielle, e eles vão perceber que a luta que ela estava travando, nós haveremos de vencer num curto espaço de tempo. E por isso, companheiros e companheiras, eu vim ao fórum. Eu não vim ao fórum, Rui. Eu estava com a garganta cansada e eu falei: eu vou descansar minha garganta porque tem muito discurso pela frente, porque eu começo uma caravana segunda-feira lá no Rio Grande do Sul. Mas eu não sei se ele está aqui. Eu quero te dizer, Rui, que além do encontro com vocês, o que me motivou a vir aqui foi a ofensa que fizeram ao nosso companheiro Jacques Wagner, invadindo a casa dele como invadiram a semana passada, não respeitando a honra da sua família e tentando levantar, como já levantaram contra mim e contra todos, infâmias, mentiras, sem nenhuma responsabilidade de ter que provar. E eu vim aqui apenas para dizer para o galego: galego, faça como eu, não baixe a cabeça, porque caráter e honra a gente não compra, a gente nasce com caráter e com honra. E eu resolvi defender a minha honra contra todos aqueles que mentem todo santo dia, e sobretudo contra os meios de comunicação, liderado pela Rede Globo de televisão, que acha que tem direito de eleger presidente da República, que acha que tem direito de tirar presidente da República. Tudo que eu queria na vida não era disputar uma eleição concorrendo com você, com o Bolo, com o Ciro Gomes. Eu queria disputar as eleições contra um candidato da Rede Globo de televisão, para a gente poder derrotá-lo. E se eles quiserem ter candidato, o dono da Globo, que coragem e vergonha, entre no partido político e se candidato, para ver quantos votos ele vai ter nesse país. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que eu era presidente da República com 25 dias de mandato, quando eu fui ao primeiro Fórum Social em Porto Alegre. E fui a Porto Alegre fazer um discurso de que era possível acabar com a fome neste país. Saí de Porto Alegre, comuniquei ao povo de Porto Alegre que eu ia a Davos fazer o mesmo discurso que eu tinha feito em Porto Alegre para os ricos do Fórum Econômico Social, dizendo que eu iria acabar com a fome no Brasil. E de lá para cá aconteceram muitas coisas. Aconteceram coisas extraordinárias na Venezuela com o companheiro Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Aconteceram coisas extraordinárias em Honduras com o companheiro Zelaya. Aconteceram coisas extraordinárias na Bolívia de Evo Morales. Aconteceram coisas extraordinárias na Argentina de Kirchner e na Argentina de Cristina. Aconteceram coisas extraordinárias no Uruguai de Tabaré e no Uruguai do companheiro Pepe Mujica. Aconteceram coisas extraordinárias no Equador, do companheiro Rafael Correia. Aconteceram coisas extraordinárias no Chile do Lagos e no Chile da Michelle Bachelet. A Nishira, aconteceram coisas extraordinárias no Paraguai com a eleição do companheiro Lugo, que depois foi caçado da forma mais vergonhosa. E foram acontecendo coisas em toda a América Latina. A volta de Daniel Ortega ao governo da Nicarágua, que eu tinha tido, Celso, o prazer de visitar a Nicarágua 19 de julho de 1980 e de conhecer Fidel Castro e de conhecer o Arafat na comemoração do primeiro aniversário da Revolução Sandinista. E eu tinha consciência que ali ia dar certo, mas eles não deixaram. Os americanos infernizaram tanto a vida da Frente Sandinista, até que derrubaram e elegeram uma senhora chamada Violeta Chamorro, que era dono de um canal de televisão, era dono de um jornal. E Daniel Ortega teve que esperar 20 anos para voltar ao poder, eu estou contando essa história para lembrar vocês que nós avançamos muito na democracia no nosso continente. E essa é a razão, por conta dos golpes que nós estamos sofrendo. Não foi pouca coisa o que aconteceu no Brasil. Não foi pouca coisa o que aconteceu na Argentina. Não foi pouca coisa o que aconteceu na Bolívia, que teve o primeiro índio eleito presidente daquele país. Não foi pouca coisa a gente expulsar a Alca da América do Sul e implantar o Mercosul. E a Alca, nós acabamos com ela numa reunião em 2005, na cidade de Mar del Plata, com a presença do Bush, quando nós dissemos que nós não queríamos a Alca. Não foi pouca coisa a gente criar a Unasul. Não foi pouca coisa a gente criar a CELAC, a primeira instituição latino-americana que se reunia pela primeira vez em 500 anos, sem Estados Unidos e sem Canadá. Não foi pouca coisa a gente visitar 39 países da África, criar 19 embaixadas e a gente fazer o encontro América do Sul e África. Não foi pouca coisa, Celso, fazer o encontro América do Sul e países árabes. Não foi pouca coisa a gente criar os BRICS. Não foi pouca coisa criar o IBAS. Não foi pouca coisa criar o Banco dos BRICS. Não foi pouca coisa ir ao Irã junto com a Turquia e fazer um acordo que os americanos e os europeus não conseguiram fazer e o Brasil e a Turquia conseguiram fazer. Não foi pouca coisa a gente descobrir o pré-sal. O pré-sal não foi um golpe de sorte. O pré-sal foi muita capacidade e coragem de investir em pesquisa na Petrobras para encontrar petróleo a 7 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico. Não foi pouca coisa a gente fazer a regulação da lei do petróleo e dizer: daqui para frente o petróleo é do povo brasileiro e o gringo que quiser vai pagar por ele. Não foi pouca coisa um candidato que não tem diploma universitário, com um vice que não tinha diploma universitário, passarem para a história como o presidente que mais fez universidade nesse país, que mais fez extensão universitária e que mais fez escolas técnicas nesse país. Em 4 anos, Manuela, em 12 anos, nós conseguimos colocar mais jovens na universidade do que eles conseguiram colocar em 500 anos. Eu digo todo dia, a vergonha da elite brasileira. E tem gente que não gosta quando eu falo, mas Cristóvão Colombo chegou na República Dominicana em 1492. Em 1538 já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. O Peru, em 1550, já tinha a Universidade de São Marcos. A Bolívia, em 1640, já tinha universidade. A Colômbia, em 1672, já tinha universidade. A Argentina, em 1918, já tinha feito a sua primeira reforma universitária. O Paraguai já tinha universidade. O Uruguai já tinha universidade. E o grande Brasil só foi ter a primeira universidade em 1920, porque o rei da Bélgica vinha aqui e para ele visitar o Brasil, ele tinha que ter um título de doutor honoris causa e juntaram para a faculdade que a gente tinha da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e criaram a Universidade Brasil, não pensando no povo brasileiro, mas pensando no rei da Bélgica. A elite brasileira, meu caro professor, nunca se importou com a formação do nosso povo. Eles se encaixaram, que o povo não tinha que estudar, o povo tinha que trabalhar, tinha que ter uma má formação, porque o povo tinha que ganhar pouco. E nós provamos no Brasil, na Venezuela, na Argentina, provamos no Equador, que é possível e é barato fazer investimento em educação. E a educação é um investimento que não quebra, que não é de concordata, que não vai à falência e não acaba nunca, porque o conhecimento é eterno. E esse país só vai ser um país competitivo, seja economicamente, seja tecnologicamente, seja comercialmente, o dia que a gente não tratar educação como gasto e educação da creche à universidade de boa qualidade, para que a gente não seja apenas exportador de soja, mas que a gente seja exportador de inteligência, exportador de conhecimento, colocando valor agregado nas coisas que nós produzimos. É esse o malefício que a década progressista causou na América do Sul. É essa a raiva que eles tiveram na Argentina, no Brasil, na Bolívia. Eles queriam que eu atacasse o Evo Morales, eles queriam que eu batesse no Evo, quando o Evo queria nacionalizar o gás. E eu achava, mesmo sendo presidente do Brasil, que o gás era do Evo e ele tinha o direito ao gás, ele só tinha que pagar o que nós investimos e ele virou dono do gás. E sabe por quê que eu não briguei com o Evo? Porque eu queria brigar com o Bush e o Bush não queria brigar comigo. Não ia o metalúrgico de São Paulo brigar com o índio da Bolívia. Queridas companheiros, nós conquistamos muita coisa nesse continente. Quando nós anunciamos o pré-sal, o Gabriel acho que está por aqui. Quando nós anunciamos o pré-sal, poucos dias depois do pré-sal, os Estados Unidos anunciaram a retomada do funcionamento da quarta frota marítima dele para tomar conta do Atlântico, exatamente pertinho do pré-sal, que está a quase 300 quilômetros das nossas costas. E nós, em resposta ao Bush, não ficamos xingando ele, criamos um Conselho Sul-Americano de Defesa com a participação de todos os países da América do Sul. Celso, companheiro, eles nunca admitiram. Eu fui o único presidente do Brasil sem diploma universitário que fui convidado para todas as reuniões do G8. Sem o Brasil, não teria sido criado o G20, porque nós participamos da concepção da lista. E eu quero dizer para vocês, a crise que nós estamos vivendo é porque a Europa está sem liderança e porque eles não tiveram coragem de aproveitar a crise de consumo da Europa e fazer investimento nos países pobres da África, para que eles tivessem acesso a máquinas modernas para criar um parque industrial e virarem consumidores naquele continente. Eles são tão ignorantes que nem para criar consumidores eles prestam, porque eles acham que a América Latina e a África não têm direito de se desenvolver. Nós temos que ser apenas consumidores dos produtos deles. É por isso, meus companheiros e companheiras, que nós estamos sofrendo. É por isso que ele perseguiu tanto Chaves, é por isso que xingava tanto a Argentina, é por isso que perseguia Rafael Correia, é por isso que atacavam tanto Evo Morales, é por isso que caçaram Lugo, é por isso que eles foram perseguindo e asfixiando cada país. O que eles não sabiam é que nós aqui no Brasil somos pobres, mas temos orgulho. E nós não queremos criar uma nação de vira-latas, nós queremos criar uma nação de povo digno, que te respeite, que tenha autoestima e que te valorize. Nós queremos criar uma nação que tenha soberania sobre o seu território, sobre as suas riquezas. sobre a sua água, sobre a sua floresta e sobretudo sobre o seu povo. Nós aprendemos que democracia não é a gente gritar que está com fome, é a gente comer. A gente aprovou e a gente aprendeu que escola de qualidade não é apenas estar na Constituição, que todos têm direito, é a gente fazer escola de qualidade. Não é a Constituição defender alguns princípios básicos, dizer que mulher e homem são tratados igual pela Constituição, que não tem discriminação, e a mulher ganha a meta.